no programa Comando Record. Sentir bem, com Priscila de Arruda.
Antes da Priscila, uma notícia importante de Brasília. Conselho de Ética do Senado aprovou por 11-4 o relatório que pede a cassação de Renan Calheiros. Né? Aprovado no Conselho de Ética, agora vai para o plenário. Foi uma votação aberta, 11-4. Daqui a pouco no nosso debate popular, vamos falar mais sobre essa decisão. Né? O Conselho de Ética do Senado entende que houve falta, né, de decoro parlamentar e que Renan Calheiros deve ser cassado. Quem vai decidir é o plenário. A votação foi em aberto, 11-4. Todos os senadores do PMDB votaram pela absolvição de Renan Calheiros contra a cassação. Priscila de Arruda, boa tarde, Pri.
Boa tarde, João, tudo bem?
Tudo bem, Pri?
Tudo, boa tarde, ouvintes. Mais uma quarta-feira estamos aqui, né?
Tem passado rápido, né?
É, João, vou uma semana.
Quando eu vejo você fechar essa porta, você já tá entrando?
Tô indo tomar um café com a minha.
Já tá voltando, é.
Já tô voltando, tô aqui de novo. E hoje, João, a gente vai falar de um assunto que às vezes as pessoas que receberam o nosso boletim não entenderam, falou, o que tem a ver talvez um sentir bem com um profissional do futuro, né? Então eu trouxe aqui um especialista que vai me ajudar a complementar a minha parte, que é saúde e atividade física, que é o nosso convidado de hoje, que é o Arthur Diniz, uma pessoa bastante renomada e conceituada na área, autor do livro Líder do Futuro, que depois a gente vai sortear para os ouvintes, professor de empreendedorismo e liderança nos cursos de pós-graduação do IBMEC, e ainda atualmente é coach, que a gente vai falar o que é isso também, explicar para o nosso ouvinte, e fundador da Crescimentum, que é uma empresa realmente que promove cursos de liderança, de coaching, tanto para a empresa quanto para pessoas físicas, né? Para trabalhadores em geral. Então, boa tarde, Arthur, obrigada pela presença.
Boa tarde, Priscila. Boa tarde, João.
Boa tarde, Arthur. Obrigado por ter vindo. Arthur tem uma agenda que não é fácil. Para cumprir todos os horários é muito complicado, mas que bom ter você aqui ao vivo no nosso estúdio hoje, Arthur.
João, é um prazer estar aqui.
Para eu marcar com ele, eu falei para ele que foi mais fácil falar com Lula, consegui 3 vezes, o que com ele eu não estava conseguindo. Mas no fim
ele trabalha muito,
certo,
né? Foi por isso, né, Arthur?
Deu tudo certo e hoje ele pôde estar aqui com a gente.
Com o Lula é mais fácil, com o Arthur trabalha muito. Olha, eu queria recomendar, você vai ligando para cá, né, durante todo o programa, no final a gente vai falar o nome de quem foi contemplado, principalmente se você tem seu filho, sua filha, trabalhando, exercendo aí uma função de gerente, de chefia, cargo de confiança, é muito legal que ele possa conhecer o trabalho do Arthur. Serão sorteados 3 livros. Então eu pediria ao Magu, já que fosse aí a Lucila atendesse o pessoal, daqui a pouco no final do programa a gente fala o nome dos 3 contemplados com o livro do Arthur Diniz, Líder do Futuro, a transformação em líder coach. Coach ou treinador, né?
João, e sabe que não é, vamos ver se o Arthur vai me dar razão, não é só para cargo gerencial e executivo, acho que é qualquer perfil de trabalhador que deseja crescer, que deseja ter uma vida melhor, uma carreira melhor. Estou errada, estou certa, Arthur, me esclarece.
Está 100% correta, Priscila. Qualquer profissional que queira atingir objetivos e tenha metas pode se beneficiar do processo de coaching. O coaching não funciona só para altos executivos, e esse é um dos grandes erros que o mercado tem de informação. Ele pode ajudar qualquer profissional.
Ô Arthur, qual é a tradução, por mais forçada que seja, de coaching para facilitar o entendimento do pessoal que nos ouve agora? O que seria o coaching em português?
A tradução literal seria treinador ou técnico, mas o trabalho de coaching é um pouquinho diferente do trabalho de um treinador.
É chefe?
Ele não é um chefe. Porque ele pode ser um coach externo, por exemplo. Eu sou contratado por empresas para ser coach de alguns executivos de quem eu não sou chefe.
Aí cabe o treinador.
Aí eu sou uma espécie de um treinador. Agora eu posso ser um líder coach, que é o objetivo até que a gente coloca no livro. Aí se eu sou um líder coach, aí eu sou ao mesmo tempo um chefe e um treinador. Um chefe e um coach.
Eu vou fazer um link explicando melhor depois o que vai ser esse coaching, João. A gente já...
Fazer o quê?
Vou fazer um link para o ouvinte entender como que é, onde entra o coach no processo hoje em dia das empresas. Então, e voltando, reforçando para quem está nos ouvindo, não precisa ser só cargo gerencial ou grandes executivos, não. É quem deseja crescer na carreira e se aprimorar. Então, hoje a gente tem
fazer
um perfil,
uma carreira de sucesso.
Exatamente, independente da área, independente de onde ele está no momento. Então, hoje eu tenho um perfil, até o tempo que eu atendia muito a academia, que eu ouço até hoje, que, puxa, nunca dá tempo para fazer atividade física. Né? As pessoas ficam numa empresa de 10 a 12 horas. Então, eu queria ver com o Arthur, realmente, o profissional dedicado, Arthur, é preciso mesmo ficar 10, 12 horas? Esse é um profissional que é bastante reconhecido pelas empresas hoje em dia?
Não, de maneira nenhuma, Priscila. Na realidade, o tempo que o profissional fica na empresa não é o mais importante, sim a produtividade durante o tempo no qual ele fica na empresa. E ficar em forma física hoje é um dos conceitos mais importantes que a gente vê para o próprio líder. Em todos os cursos que a gente dá de liderança, a gente foca bastante na importância do equilíbrio entre corpo e mente. O corpo tem que estar bem preparado para a mente poder trabalhar melhor e fazer tudo mais rápido. Aí eu posso trabalhar menos, produzir mais e também estar em forma.
É o equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional.
Exatamente.
E a pessoa pode ser líder sem ser necessariamente chefe, né?
Deve ser um líder, ele pode ser líder e chefe ao mesmo tempo, ou pode ser só um líder, influenciando a pessoa sem estar em posição de comando.
Às vezes a gente tem a visão que alguns profissionais, algumas pessoas, vamos dizer, por exemplo, o João aqui, ele nasceu para trabalhar com rádio, com mídia, é um perfil, mas para ser líder, você precisa ter um perfil para ser líder ou qualquer pessoa pode se tornar um líder?
Eu acredito, Priscila, que qualquer pessoa pode se tornar um líder desde que queira. É o líder, ele é quase que, a liderança é uma arte. E como toda arte, tem pessoas que nasceram com mais facilidade e pessoas que nasceram com mais dificuldade para desenvolvê-la. Mas todos que quiserem, desde que estejam dispostos a fazer o esforço necessário, podem se desenvolver como bons líderes ou até excelentes líderes.
Pode se tornar um líder, né?
Podem, com certeza.
O que eu achei muito interessante, João, uma vez que fui assistir uma palestra do Arthur, é que ele explicou bem a pessoa que tem o talento e vai se tornar um líder, e aquela pessoa que não tem o talento vai ter que se desenvolver, né? Talvez fazer um treinamento e buscar uma orientação para se tornar um líder, uma pessoa de destaque.
Se bem que o líder, às vezes, traz atribuições que a pessoa também não quer. Né, às vezes você tem que ser duro com uma pessoa, às vezes você precisa mandar embora, às vezes tem que chamar atenção. Então, eu, por exemplo, eu não serviria para ser líder, não. Porque eu sou um cara manteiga derretida danado. Né, os caras me levam fácil no bico. Então, para mim não daria não, Arthur.
Entendi, João. Mas aí é o que eu digo. Não é que você não poderia ser líder. É que você não quer exercer alguns dos papéis que são fundamentais para o líder.
Exatamente.
Como disciplinamento e outras coisas. É. Mas se você quisesse, para valer, você ia acabar conseguindo.
João, outro mito...
Agora, uma coisa que eu acho fundamental, né, que eu acho que... Eu não me lembro. Porque eu defino dois tipos de liderança na vida. A liderança atribuída por um cargo. Você ocupa um cargo, esse cargo lhe dá liderança. A outra liderança, trazida pelo seu carisma, né? Você, através do seu carisma, você se torna líder de alguém, de uma equipe, de um grupo. Então, eu acho que a liderança de um cargo e a de um carisma são bem diferentes, né, Arthur?
São completamente diferentes. Na realidade, o cargo, ele te dá poder sobre uma outra pessoa, mas não te transforma num líder. A liderança é uma autoridade que ela é conquistada através de carisma, conhecimento,
confiança,
é tudo uma construção. E aí eu não preciso ser chefe de ninguém para liderar essa pessoa.
Essa aí acho que é a mais difícil.
É, não sei se é a mais difícil ou a mais fácil. Todas exigem um certo nível de desenvolvimento e principalmente de vontade de aprender, de vontade de fazer a coisa.
João, a gente sempre tem na cabeça que o líder, por exemplo, eu tenho a minha equipe de professoras que trabalham comigo há bastante tempo, então eu não posso fracassar, eu não posso errar, porque eu não posso desapontar a minha equipe, como se fosse isso. E eu queria que o Arthur explicasse um pouquinho isso. O líder, ele pode fracassar, ele pode errar, como que ele pode proceder nisso, Arthur?
É importante a gente primeiro colocar qual é a diferença entre errar e fracassar. Errar faz parte. Fracasso, na realidade, ele só existe quando você desistiu de algum projeto.
Jogou a toalha.
Senão, simplesmente, você cometeu um erro e vai fazer de uma forma diferente. E o líder que tenta coisas novas, tenta fazer de forma diferente, ele vai errar. E é fundamental que erre. Significa que ele está tentando fazer algo novo e transformar. Agora, se ele não erra nunca, dificilmente ele vai ser um líder.
Então, a melhor coisa realmente é ver se eu entendi bem, é um líder até chegar para a equipe e falar, olha, eu errei, os nossos resultados não foram obtidos, vamos mudar o caminho, ações diferentes para resultados diferentes. Ele assumiu o erro e propor novas ações, é isso?
Exatamente. Essa capacidade de assumir os erros é uma das capacidades que faz com que conquiste essa confiança, até que o João mencionou. Eu, para ter a confiança da minha equipe como líder, eu preciso saber assumir meus erros, e daí em diante traçar novos planos e começar a fazer diferente.
Nós tivemos recentemente um caso de um líder que foi abatido, o Ricardinho da seleção de vôlei.
Ah, é verdade. Aí, né?
Ele era o líder que falava pelo grupo, que reivindicava prêmios, uma carga de treinos menor e pagou, foi cortado.
que bateu de frente com outro líder também. Que, né? Então são diferentes líderes, estilos de liderança, né?
Exatamente.
E até, João, o que eu queria fazer o link com a atividade física, que é o seguinte, hoje em dia, até uma pesquisa da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, os profissionais, realmente, as pessoas em geral estão muito estressadas. E a gente tem um mecanismo no organismo de produção de adrenalina para você se proteger desse estresse que você passa no trabalho. Até um certo ponto, esse estresse, a produção de adrenalina, é benéfica, porque ela te prepara para o perigo, ela vai te dar reações mais rápidas. Só que essa adrenalina em excesso, ela vai te causar hipertensão, taquicardia, ansiedade, obesidade, que às vezes as pessoas vão comer mais por ansiedade também. Vão fumar, vão beber e vão tentar extrapolar de outras formas. Então, aí que a gente precisa entrar com a atividade física, porque como o Arthur falou, e até um dia que ele estava dando um curso...
Então,
até,
o líder também faz atividade física?
Também faz, e ele é até o exemplo prático, que uma vez eu falei com ele a respeito do curso, e ele falou assim, olha, amanhã 6h45 eu vou estar correndo com o treinamento que eu estou dando.
Da tarde?
Não, da manhã, João. Por isso que eu falei, Arthur do céu, 6h45 você vai estar correndo com as suas pessoas? E ele estava, então eu quero que ele fale um pouquinho dessa inserção da atividade física no processo de liderança, e depois eu falo dos benefícios da atividade física.
Perfeito, Priscila. Inclusive, a gente tem um curso que o nome é O Líder do Futuro, o mesmo nome do livro, no qual a gente fica 8 dias seguidos internados num hotel, falando e treinando liderança. E o que, que a gente faz? Todos os dias tem que praticar atividade física.
É obrigatório.
É obrigatório. E as pessoas perguntam, mas o que isso tem a ver com liderança? Eu digo, tem tudo a ver com liderança. A transformação começa pelo seu equilíbrio como pessoa. Para ter equilíbrio como líder e produzir o seu máximo no trabalho, você tem que praticar atividade física.
Aí que então eu vou explicar, porque olha gente, com a atividade física a gente vai ter a produção das famosas endorfinas, né, que vão deixar você, vão melhorar o seu humor, vão te deixar mais equilibrados, mais bem dispostos, né, vão melhorar a resistência física para trabalhar, para suportar melhor o estresse, essa produção de adrenalina você vai conseguir contornar e usar a seu benefício, né, além de diminuir... casos de osteoporose ou de diabetes, de hipertensão. Então, a atividade física realmente ela é bastante importante. E hoje em dia eu só vejo as pessoas falando que não tem tempo para praticar atividade física. Então, achei bastante curioso o Arthur incluir nos cursos dele. Não precisaria ser às 6h45 da manhã, né? Porque eu tenho uma grande dificuldade para acordar cedo. Eu sou muito mais... Se fosse 6h45 da tarde, João, como você falou, estaria perfeito. Mas realmente a atividade física...
Mas eu vi de certa forma que o Arthur acaba sendo um escravo do relógio também.
Olha, ele dá o exemplo, ele tem que dar o exemplo realmente, e isso me chamou a atenção, que eu achei engraçado. 6h45 da manhã, realmente tem que estar muito disposto e dar o exemplo, e ele passa isso.
E, inclusive, Priscila, eu acredito tanto nisso, Priscila e João, que na minha empresa, por exemplo, a gente dá um bônus para quem está em boa forma física e atinge suas metas. Tem uma equipe de especialistas que vai lá fazer uma avaliação física, dar orientações de nutrição, de exercícios físicos, e as pessoas que batem suas metas são bonificadas com um aumento no salário em função de estarem em forma física.
Porque... O meu está congelado, então há muito tempo o salário, né?
Tá vendo, João? Bom, isso realmente é um grande incentivo, né? Porque até eu trouxe um dado aqui de uma associação internacional que só estuda o estresse e suas formas de prevenção, que 70% da população sofre consequências do excesso de demandas, excesso de pressões no trabalho, e até 30% da população economicamente ativa, né, que trabalha, apresenta o burnout, que é um altíssimo nível do estresse que pode até levar a um suicídio num caso bastante grave. Mas realmente a atividade física é imprescindível incluir, e eu quero ver se no futuro até consigo desenvolver alguma coisa com o Arthur, para ele até inseri-lo nas minhas palestras, nos meus cursos, na parte de por que é tão difícil emagrecer, entre essa parte de gerenciamento do tempo, da sua carreira, do seu trabalho. E aí a gente vai entrar no que a gente tinha comentado no início, o coach, João. Então assim, tá bom, então a gente chegou à conclusão que o profissional do futuro vai ter que gerenciar bem o seu tempo de trabalho e o seu tempo com atividade física e pessoal, né? Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer um treinamento de coach, é isso, Arthur?
Exatamente isso. É mais um processo de coaching do que um treinamento.
Tá, um processo.
Então é um processo que funciona através de reuniões que a gente tem, que são semanais ou quinzenais.
E pode ser em grupo ou individual?
Pode ser em grupo ou individual. O mais comum é o individual, mas o coaching de grupo também é possível e também dá resultados. Durante essas reuniões, o coach ajuda o seu coachee, que é aquela pessoa que está fazendo parte do processo de coaching, a atingir suas metas. E um dos primeiros passos é encontrar esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Como que sua vida está equilibrada e o que pode estar influenciando negativamente no seu trabalho que não está no seu trabalho.
Entendi. Outra coisa nisso, Arthur, por exemplo, a gente quando vai liderar pessoas, independente do cargo que você está...
Desculpa te contar, Pri. O que que, assim, eu estou aqui ouvindo atentamente, estou impressionado com a qualidade de conhecimento do Arthur. O que que basicamente vocês gostariam que as pessoas guardassem desse nosso papo de hoje? O que que deveria ficar de lição para elas com relação a isso?
Então, eu ia pedir até para o Arthur dar uma explicada no seguinte. Num dos cursos realmente que eu participei dele, ele fala que uma das coisas que o líder precisa saber lidar é com cada tipo de pessoa que existe na sua equipe. Né, que a gente explicou bem o perfil DISC. Então, são pessoas, quero que ele explique melhor, cada um tem uma característica. E um bom líder realmente tem que saber lidar com as características individuais da sua equipe. É isso, Arthur?
É isso mesmo. Um líder, ele tem que lidar com pessoas diferentes. Essa é uma das maiores dificuldades das pessoas, porque quase todos partem do princípio de que somos todos iguais. Então, eu acabo liderando a minha equipe como se todos fossem cópias minhas.
Por exemplo, o João que falou que ele é muito manteiga derretida, se ele for liderado, alguém às vezes sofrer uma palavra dura, não vai ser o melhor caminho de obter o melhor resultado dele, é isso?
Exatamente. Pode ser que alguns liderados dele precisem de palavras duras, outros precisem do manteiga derretida e outros vão precisar de um treinamento, de um apoio constante. Cada liderado vai precisar do João como líder de uma forma diferente. E é isso que vai fazer dele um líder extraordinário, um líder diferenciado.
Ah, João, tá vendo? Esse é o grande diferencial, porque até eu vejo eu liderando a minha equipe lá de professores, de avaliação física, enfim, cada pessoa realmente é de um jeito diferente. E eu tento liderar respeitando as características individuais, porque daí você sabe falar da melhor forma e você atinge o objetivo. Porque o objetivo principal do líder é atingir, fazer as metas.
Aliás, o saber se comunicar são aspectos importantes para liderança e para que as pessoas sejam menos violentas. Né? As pessoas menos violentas são as que se comunicam melhor.
Né? É exatamente isso. Então, eu só quero que o Arthur feche com uma frase que eu peguei dele mesmo, dentre os livros que ele está publicado já, que é assim, realmente às vezes a pessoa fala assim, ah, minha mãe quer que eu seja médico, advogado, porque eu vou ganhar bem, né? E não é sempre assim. Então, o que o Arthur comenta, que eu acho sensacional, é descobrir a sua paixão e transformá-la em seu trabalho. É isso, Arthur? Então, eu queria que você finalizasse com essa frase, explicando para os nossos ouvintes.
É exatamente isso, Priscila. Se você descobrir a sua paixão, transformar a sua paixão, o seu hobby no seu trabalho, você nunca mais precisa trabalhar. Então, muita gente me pergunta, mas você dá treinamento no fim de semana e faz coaching e você não tem tempo para você? Eu digo, não, todo o meu tempo é dedicado para mim, porque eu estou fazendo o que eu gosto o tempo todo. É como um artista que gosta de tocar violão, na folga ele pega o violãozinho dele. O jogador de futebol nas férias vai fazer o quê? Jogar uma pelada. Eu, quando estou de férias, se sobrar uma palestrinha para mim, eu estou dentro.
Tá dentro, né?
E olha só, esse realmente é um exemplo prático, que quando eu conversei pela primeira vez com o Arthur, ele saiu, inclusive, na revista Você, como um grande executivo que sempre trabalhou em banco de investimentos, lidando extremamente só com dinheiro dos outros, né, Arthur? Dinheiro do banco, largou tudo e foi realmente para essa área de qualidade de vida, de liderança, de coach, de treinamento. Então, realmente, é uma pessoa que foi buscar a paixão dele, independente se ele está ganhando melhor ou pior, ele está transformando no trabalho a paixão dele, né?
Certo, Pri?
Certíssimo, João. Quem quiser falar com o Arthur, pode me mandar um e-mail que eu encaminho para ele, para ouvinte@sentirbem.com.br.
E no final do programa aqui os contemplados com os livros, né?
.com.br ou lá no site a gente está com uma pauta lá do Arthur, que é www.sentirbem.com.br. E os ouvintes liguem para cá agora, falem com a Lucila, que o Arthur está deixando 3 livros para fornecer para vocês, Líder do Futuro, A Transformação em Líder Coach, e eu recomendo porque realmente eu já conheci e ajuda bastante todos os profissionais.
Arthur, muito obrigado pela visita e até a próxima, hein, Arthur?
Muito obrigado, João. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Priscila.
Obrigada, Arthur, pela presença.
Ele tem tanto prazer pelo que faz que não precisaria nem ser remunerado.
Com certeza.
Tchau, Pri, até quarta.
Beijo, João. Beijo a todos os ouvintes. Até quarta que vem. Bom feriado a todos, tá bom?
É isso aí. Sentir bem. 2h41, eu comando o Record.
Comando o Record.